Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o professor Tiago Pires Marques.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Quem define os limites da loucura? E esse tem o direito de o fazer?
Pois é, grande questão. Quem define? A resposta fácil aqui seria dizer, bem, quem define são as sociedades, em cada momento definem os limites. Mas isso é tão fácil que eu não queria dizer isso, porque eu acho que historicamente as sociedades ocidentais, sobretudo, começaram a produzir pessoas que têm a quem dão a competência e a autoridade para definir os limites da loucura, não é? Alguém falou do Foucault. A partir do século XVIII, as sociedades ocidentais, ou a maior parte das sociedades ocidentais, começaram a produzir instituições e profissões com o mandato de definir os limites da loucura. Instituições como hospitais psiquiátricos, as prisões, as escolas, profissões como psiquiatras, psicólogos, etc. Bom, as coisas já não são atualmente como eram nessa altura, não é? Hoje em dia, nem todos os psiquiatras, nem todos os psicólogos são assim, não definem de forma, dessa forma, sim, rígida e fechada e esmagadora os limites da loucura. Mas
uma à parte, será que é daí que importamos a palavra asilo?
Asilo, sim, sim.
Nos seus muitos significados?
Asilo tem vários significados, não é? Ela significa, por um lado, casa, não é? Um asilo, onde uma pessoa se asila, encontra uma zona de proteção, não é? Mas o que se verifica também é que muitas vezes é um exílio, não é? Asilo, casa, proteção, mas é um exílio, a pessoa é enviada para o exílio do asilo. É isso, há esses dois significados, pelo menos.
O Tiago estava a dizer que depende de quem define os limites do que é a loucura. E quando a pessoa vai ao psiquiatra, nomeadamente assim, uma abordagem mais preliminar, é o psicólogo e o psiquiatra. Pergunto se eles não serão demagogos, porque eles é que têm os nomes dos medicamentos e os conceitos de terapia. Pronto, e era só para dizer que realmente também estamos todos à mercê dos próprios loucos. Porque todos nós dizemos que o nosso psicoterapeuta, ou que o nosso psicanalista, ou que o nosso psiquiatra é assim um bocadinho apanhado, como eu costumo dizer.
Sim.
E são um bocadinho apanhados. Depois tiveram foco e enfoque em certas áreas, certos aprofundamentos de conhecimento, capacidade de diagnosticar ou não a loucura ou não loucura, se é que existe loucura e não loucura, se é que não é apenas um conceito dialético, digamos que há denominadores comuns nas doenças, mas depois daí até que se passa ao diagnóstico e à terapia e à execuibilidade dessa terapia e ao aspecto da pessoa sentir que toma medicamentos para se sentir mais estabilizada, digamos.
Sim, sim.
Eu tenho aqui uma questão que é a seguinte. Existe direito à loucura?
Existe direito à loucura. Eu acho que existe direito à loucura, sim. Eu acho que a loucura tem que ter direito de cidadania. Era assim que eu colocaria as coisas. A loucura tem que ter direito de cidadania, porque ela faz parte da experiência humana.
Visão aguda, que só será visão com a tua ajuda. É como se fôssemos duas faces, uma mesma mente que engravasse. Dos portões e também para cá. pois aqui alguém está desviado do senso comum, assim chamado. Para ti, loucura organizada, para mim, razão ultrapassada. Vá-se lá saber o que há para retroverter, converter, extroverter, introverter, nestas formas de viver. Então quais é que são os espelhos da nação, os que vão comer à mão, ou esses outros que já cá nos dão?
É verdade. Tudo seria diferente e aceite com mais ternura se dessa terra dos sonhos eu trouxesse uma aventura. Mas só tenho este vazio.
Tomando um pouco a questão da saúde mental, qual é a sua opinião sobre a manutenção dos hospitais psiquiátricos? Quais seriam as alternativas?
Os hospitais psiquiátricos, tais como os conhecemos e os herdamos, eu acho que eles já não têm lugar na nossa sociedade. E gostaria que houvesse, que se pensassem alternativas. E há alternativas. Há países, alguns até com menos recursos do que os nossos, fala-se muito bom, Portugal tem poucos recursos, não se investe nada na saúde mental, mas há países como o Brasil, por exemplo, que, enfim, é um país com grandes questões sociais, com uma pobreza também muito forte e tal, mas onde houve uma mobilização no sentido de criar alternativas aos hospitais psiquiátricos, que de facto teve resultados, sem também dizer que tudo funciona muito bem, não funciona tudo bem lá, mas com todas as dificuldades criaram alternativas, por exemplo, os centros de atenção psicossocial, centros de convivência na comunidade, portanto sempre alternativas mais abertas, com diferentes formatos. Acho que alternativas, há uma grande variedade de alternativas, elas têm que ser variadas o mais possível dentro e próximo da sociedade. Tem que haver apoio à autonomia das pessoas, a que as pessoas possam viver de forma autónoma, as residências partilhadas, mas não só, outras formas de coabitação são importantes, o apoio ao trabalho, o emprego apoiado, formas de emprego apoiado, mais economia solidária, mais criação artística. A arte é muito importante para trazer as pessoas a participar na vida social, música, expressão, pintura, tudo isso. Acho que isso são alternativas, não é? Acho que as pessoas têm que se organizar, os próprios usuários têm que lutar pelos seus direitos, os utentes, não é? Vocês têm que lutar pelos seus direitos. Alguém há pouco perguntava, mas o psiquiatra, porquê é que nós temos que depender do que ele pensa, que é a loucura e tal? Eu acho que essa é uma questão muito importante, não é que agora vamos fazer aqui uma manifestação contra os psiquiatras, não é isso, mas é, sim, temos que lutar pelos... Sim, as pessoas não têm, essas pessoas, os chamados especialistas também não têm a verdade absoluta sobre aquilo que nós somos, não é? Então nós podemos contestar aquilo que eles dizem. Eu acho que temos que aprofundar isso de uma maneira calma, não é? Serena e tal, calma e articulada, mas eu acho que é por aí também. A luta política faz muito bem também, é terapêutica, não é? Lutarmos pelos nossos direitos, por sermos ouvidos, passa tudo por aí. E há dinâmicas novas muito importantes, vejam o movimento Ouvir Voz, temos aqui a Celina também, que é aqui a pessoa que mais tem dinamizado essa iniciativa importantíssima em Portugal. E vamos ter mais, eu acho que vamos ter mais movimentos com lideranças de profissionais militantes, mas também de pessoas que vivem com diagnósticos variados e que vão lutar mais, não é? Eu acho que é pela luta que as coisas se transformam.
Eu gosto da minha loucura. É uma frase reacionária, no entanto, é verdadeira. Sou mais completa louca do que reprimida. Por exemplo, em alguns aspectos da minha expressão, na minha expressão artística, sou mais completa quando me sinto em ruptura do que quando me sinto oprimida. Acha que alguma vez, e o que é que será preciso para validar a loucura, ou seja, o direito de ser louco?
Acho que as sociedades têm que transformar, têm que ser menos... Acho que isso é uma questão que carece de uma resposta cultural ampla e uma resposta social, é uma transformação social, não é? E não é só no sentido da tolerância, não é isso. Temos que ter sociedades com mais tempo para a escuta, com mais humanidade, menos focada na questão do valor económico, não é? Da produção para o lucro... É isso, sociedades mais maduras, portanto, é um processo cultural, é um processo que eu acho que, enfim, não é certo que isso venha a acontecer, mas é possível, não é? Mas depende também das nossas lutas, cá está. Nós podemos contribuir para levar a que as sociedades, a que a nossa sociedade em particular, se transforme no sentido de se abrir mais à escuta do outro, daquilo que podemos chamar loucura, por exemplo, da diferença, da diversidade. É isso.
Tendo em conta o tipo de culturas que estudou, como os xamãs do Brasil e da África, talvez o Brasil conheça melhor, o que é que acha da cultura deles enquanto visão da dita loucura?
Sim, essas sociedades onde existem os xamãs têm esse espaço onde essa loucura é permitida e tem uma função importante para aquelas sociedades, não é? E depois há as zonas de passagem não é? Na antropologia se chama liminalidade, que são zonas, não é, de sombra entre o liminal, não é? O liminal é aquilo que está, que é fronteira, mas é fronteira no sentido de zona de passagem, não é? Não é uma fronteira, uma linha, é um espaço, não é? São culturas em que onde esses conceitos, com outras palavras e tal, mas onde esses estão presentes. E a nossa cultura expulsou um pouco isso, não é? Nós já não, as coisas têm que ser muito ou uma coisa ou outra, não há assim muito lugar para a ambiguidade, por exemplo, para, que eu acho que é um empobrecimento, não é? Enfim, mas também há aspectos positivos, hoje há uma noção mais forte de, olha, dos direitos humanos, da não discriminação, de que é errado estigmatizar, de que é errado discriminar. Eu acho que também há que valorizar os aspectos positivos na evolução recente das nossas sociedades, não é?
Olá, Tiago.
Olá.
Pensa que o uso excessivo da cultura hippie e da contracultura dos anos 60 pode ter afetado durante décadas o estudo científico das substâncias psicotrópicas, atrasando assim os estudos na área da saúde mental durante décadas? Já agora gostava de saber se é que tem alguma opinião sobre isto, qual é a sua ideia sobre o tratamento de pessoas com esquizofrenia com a substância da ketamina?
É possível que o uso excessivo de substâncias psicadélicas nos anos 60 tenha provocado uma reação de pânico moral, não é? De medo na sociedade, nomeadamente na sociedade americana, que tenha conduzido a um fechamento, não é? Nomeadamente na experimentação científica com esses produtos. Pode ter acontecido isso. Agora, eu acho que a história aí é mais complexa, porque aquilo que se passou também, nós hoje sabemos, é que havia outros interesses de indústrias farmacêuticas que estavam a desenvolver outros produtos, que estiveram também interessadas em que fossem esses outros produtos a serem desenvolvidos e não aqueles que têm menos custo acrescentado, como produtos derivados. Ou produtos têm como substância psicoativa, por exemplo, a psilocibina, que são produtos que estão na natureza, não é? Os cogumelos, por exemplo, e que não trazem grandes lucros para as indústrias farmacêuticas. Então, eu acho que aqui, eu não estudei a fundo essa questão, acho que é uma questão muitíssimo interessante, eu não a estudei a fundo e gostava de saber muito mais sobre ela. Agora, nós estamos a assistir, de facto, àquilo que se chama um renascimento do interesse pelas substâncias psicadélicas, não é? A psilocibina, o DMT, que é substância presente, por exemplo, na ayahuasca, e algumas delas, alguma experimentação que está a ser feita com essas substâncias tem dado resultados positivos. Relativamente à questão específica da esquizofrenia, eu não tenho dados para lhe responder, não sei responder a isso.
Há pouco mencionou os direitos dos utentes. Será possível ajudar-nos a perceber quais os direitos que as pessoas com psicodiagnóstico deveriam ter?
O primeiro direito que tem que ter é o direito a ser ouvida, a que a sua palavra seja escutada e seja levada a sério. Depois tem direito a ter tratamento, caso queira, adequado, porque se essa pessoa estiver numa situação de sofrimento e solicitar um cuidado, acho que tem que ter esse direito. Tem direito a ter uma palavra a dizer sobre, ou mesmo a dizer, como é que deve ser esse tratamento. Eu acho que há formas de tratamento que, enfim, são muito criticáveis, não é? Acho que todos temos que preservar a nossa liberdade, não é? E ser tratados com dignidade que merecemos. Depois há o direito à autonomia, não é? As pessoas com diagnósticos são pessoas autónomas e não lhes podem ser retiradas as condições da sua autonomia. E muitas vezes essas pessoas perdem a sua autonomia porque lhes são retiradas as condições da autonomia. Portanto, Tem que ser reconhecida a capacidade de autonomia das pessoas e quando elas não a têm, deve haver forma de compensar esses períodos em que as pessoas estão mais vulneráveis, não é? Depois, direito de participação na vida social, na vida cultural, direito de autorrealização, direito de realização sexual, direito de participação política, direito de cidadania, direito de cidadania plena. Esses são os direitos. Devem ter todos os direitos.
Há quem seja comum, há quem não tenha assunto, há quem traga mais um, há quem traga um conjunto, porque a força que traz tem o povo na frente e ser um dos que faz resistência corrente derramar na canção o que dói no país, ser a revolução, ser a boca que diz que caminha.
para não nos esquecermos. O nosso chão tem sonhos e vontade. Enganei-me, moção. Vou dizer bem. Liberdade, querida liberdade. Agora com os pés. Liberdade, querida liberdade. São sonhos e vontade. Próximo espetáculo, vem comigo. Obrigada.
Saindo um bocadinho para outro assunto, dada a sua atividade de investigador principal no SES, queria saber qual é a contribuição do SES para a cultura, para a sociedade, para a investigação e para outras áreas que sejam relevantes, tanto a nível nacional como internacional, e já agora, fugindo de controvérsias, se a reputação e a continuidade estão asseguradas.
Sim, olha, a contribuição do SES é uma contribuição que eu considero muito importante e positiva. O SES trouxe a visão de que não podemos olhar para o mundo só a partir do nosso umbigo de ocidentais do norte, e temos que incluir na nossa leitura do mundo outras perspectivas, não é? Outros saberes. Portanto, eu acho que o SES, nesse sentido, tem uma proposta que amplia muito o nosso horizonte, valoriza os saberes de outras populações, saberes de pessoas que muitas vezes são silenciadas, das minorias. Isso o SES, nos últimos 40 anos, fez e deu um contributo que eu considero muito importante nesse campo. Abriu caminhos na investigação portuguesa. Tem uma visão de que a ciência deve ser uma ciência cidadã, deve estar articulada com a participação na sociedade, com a cidadania. Não deve ficar fechada na universidade, nem nos laboratórios de investigação. Deve ser o mais inclusiva possível das vozes, mesmo daquelas vozes que à partida não se ligam ao mundo académico. Portanto, eu acho que o SES deu aí contributos muito importantes. Sobre as recentes polémicas, enfim, vamos ver, é um momento, o SES de facto atravessa um momento difícil e é um momento difícil para todos e todas que estamos no SES e que valorizamos aquela instituição. E a única coisa que eu posso dizer é formular o desejo de que possa haver uma clarificação e um processo até terapêutico, digamos assim, da instituição e de... É isso. Portanto, formula um desejo, não é? Mais do que outra coisa. Acho que sim, acho que o SES tem uma boa estrutura, tem muita gente, tem muita gente muito que deu grandes contributos e aí não tenho dúvida que se vai recompor, não é?
Obrigado.
E com toda esta riqueza de investigação histórico-sociológica, terminamos mais uma sessão da Rádio Aurora, Outra Voz. Até para a semana. Obrigada.
Obrigado.